O que, que a gente pode traçar e entender como é que tem evoluído esse processo de pesquisa na UFMT?
Olha, cada vez mais a UFMT tem sido procurada para investigar assuntos pontuais.
Certo.
Né? Então, você vê que a UFMT hoje é destaque na questão do biocombustível, uhum. da biodiversidade, né? Tanto que a China esteve na UFMT procurando estabelecer convênios para investigar mais sobre essa questão. Né? Sobre a saúde pública, tem se investigado na área de enfermagem, na área da saúde da família, em várias temáticas que chamam a atenção e que a devolutiva tem sido dada para a sociedade.
Professora, qual que é o papel, portanto, para a gente esclarecer a população da pós-graduação na formação de pesquisadores e desses profissionais altamente qualificados que vão entregar aí resultado e relevância social?
É fundamental a formação de novos pesquisadores. Os pesquisadores, eles resolvem problemas da sociedade. Eles
certo.
Investigam. Sai daquele do achismo, né? Do senso comum, do que eu acho que é, para um campo que é pautado por investigação, por experimento, né? Por metodologia de pesquisa. Então, o resultado, ele é firme, ele tem uma fundamentação, né? Então, ele dá para a sociedade uma segurança de como tratar aqueles problemas sociais. E quando eu falei da saúde, da biodiversidade, mas eu falo da educação, né? Da política social,
sim.
da música, né? das artes, né? que são as áreas das humanidades. Então, são para todo o universo, nós temos pesquisadores sendo formados.
Tem sido mais difícil ser pesquisador hoje? Eu falo do Brasil porque é onde nós vivemos, né? Mas acredito que seja um desafio mundial com esse mundo que nós temos hoje de excesso de informação, de desinformação também. E o pesquisador, ele, ao mesmo tempo em que ele tem todo um trabalho metodológico, né, sério, de checagem, ele precisa também se comunicar com a sociedade. E aí a gente tem esse universo enorme de desinformação, de profissionais, de pessoas que não são qualificadas dando opiniões, achismos, como a senhora falou. Uhum. Né? Tem sido difícil ser pesquisador nos tempos atuais?
É desafiador.
Desafiador.
É desafiador, porque a gente tem que mostrar o caminho, sendo que a sociedade tem um grande preconceito com a própria universidade, né? Existe.
Sim.
Por questões que não vem ao caso aqui discutir, né? Por várias questões. Então, até por desconhecimento. Por isso que a universidade hoje tem estado de portas abertas para receber. Porque por falta de conhecimento as pessoas criticam, falam coisas que não têm fundamento. Né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje da universidade. Então, estar de portas abertas para receber a sociedade é uma das estratégias de se tornar a ciência mais acessível a todos.
Então, é possível afirmar que a universidade, a UFMT, né, que a senhora é uma das representantes, está, de fato, de portas abertas para essa interação social?
Com certeza. Com certeza. E queremos formar mais novos pesquisadores aqui de Mato Grosso.
Maravilha.
Né? E como que, então, os programas de pós, por exemplo, têm se relacionado com as demandas da sociedade? Como é que faz esse levantamento de falar, olha, nós vamos pontuar isso aqui, é aqui que a gente vai atuar?
Então, os professores, que são os pesquisadores da universidade, eles já têm uns projetos de pesquisa que são sempre provocados por uma questão social.
Sim.
Né? Então, nesse projeto maior, os pesquisadores em formação, eles entram nesse projeto e se especializam em determinada área dentro dessa questão que é maior, que é social. Né? Então, a gente atua nesse sentido. Ensina a pesquisar, trabalha com a pesquisa. O resultado é socializado via extensão. Mas o interessante é que, a partir do momento que ele aprende a pesquisar, ele utiliza dos métodos de pesquisa, ele pode ser provocado para qualquer outra questão.
A senhora falou aí sobre a extensão, né? Vamos esclarecer para o nosso ouvinte, então, faz parte de um braço do programa de pós-graduação, né? Pesquisa e extensão. O que a gente tem de bacana para trazer à sociedade, professora?
É pesquisa, ensino e extensão. Né? Que é o tripé da universidade.
Sim. Certo.
Né? Na extensão, é a hora que as pesquisas elas são socializadas com a sociedade. Né? E a gente tem, se eu puder trazer o exemplo aqui, um professor do campus de Sinop, professor Domingos, ele tem o projeto MT Ciência, e ele é das ciências ambientais, e ele fez todo um material didático para a educação básica a partir das pesquisas desenvolvidas na universidade. Então, isso é extensão, é devolutiva.
O material, né? Adaptado à linguagem dos estudantes.
Dos estudantes, com ilustração, com... É um material muito rico, né? Que agora está circulando na educação básica.
Olha que bacana.
É muito interessante.
Bom, agora são 9:16, a gente conversa com a professora Elizabeth Figueiredo de Sá, pró-reitora de pós-graduação da UFMT. Professora, um pouquinho antes do ao vivo, a gente estava conversando sobre levar os programas de pós, né, para o interior do estado, ou seja, para que os profissionais e pesquisadores que atuam, que vivem no interior, possam ter acesso à UFMT. Como é que está o desenho desse programa? O que já tem que pode ser anunciado a essas pessoas?
Então, desde o ano passado, nós estamos andando nos municípios, né, e estamos abertas à procura dos municípios, do próprio estado, para abrir salas de aula de pós-graduação em suas localidades. A gente entende a dificuldade do nosso estado, que é imenso, né? Nós temos somente 3 polos, que é Sinop, Araguaia e Cuiabá. Então, a nossa intenção é que nós possamos divulgar as ações da pós-graduação, divulgar os programas e formar novos pesquisadores em todo o estado. Então, o projeto. Né, que é a proposta, é abrir uma sala de aula no município, equipada, e que eles possam assistir aula da pós-graduação, e que foi estabelecida no convênio, na própria localidade.
Sendo aluno regular da pós-graduação.
Sendo aluno regular, não é um ensino à distância, é um ensino híbrido, porque ele vai participar no mesmo momento que a sala de aula está funcionando em Cuiabá, Sinop ou Araguaia. Né? Então, ele assiste a aula, ele participa da aula, o professor vai interagir com a turma, só que não vai sair da localidade dele. Né? Isso facilita tanto a prefeitura, facilita a formação de capacitação do servidor, né? E toda aquela dificuldade, principalmente que nós mulheres temos, de deixar a nossa família, né, para poder se deslocar, e isso aí a gente resolve dessa forma.
Essa demanda, ela vem então do interior para a capital, no sentido dos temas que serão oferecidos, educação, saúde, e pelo que eu entendi, vão ser convênios, parcerias com prefeituras, principalmente, né?
Sim, porque o que a gente negocia são as sobrevagas. O que é isso? São as vagas, porque a gente faz o edital e sempre tem muita sobra de vaga, né? Então, essas vagas que sobram, a gente faz edital especial para determinado município que procurar, de acordo com a necessidade dele. Alguns na área da saúde, outros na educação, política social, geografia, e assim vai. Nós temos ao todo 59 cursos de pós-graduação.
Excelente. Na prática, né, Aline, é a universalização do acesso à educação, né? Quem está no interior tem muito mais dificuldades e desafios, né?
Sim.
E num estado como o nosso, que são de dimensões, assim, grandes, né? As distâncias, inclusive, dificulta, como nós conversamos sobre isso aqui, inclusive, em off. E eu vejo uma tentativa mesmo, assim, da universidade tentar fazer essa aproximação, tentar facilitar, eu diria, esse acesso, mas ainda é muito complicado, né, professora?
Sim, ainda é muito complicado. É complicado entender a importância da pós-graduação.
Exatamente.
Porque quando se pensa em pós-graduação, se pensa nos cursos de especialização. Sim. Né? E os cursos de especialização é aprofundamento de conhecimento né? específico. Mas o estrito senso, que é o mestrado e o doutorado, ele é voltado para a pesquisa. E a gente ainda precisa divulgar o valor da pesquisa no nosso estado.
Precisamos muito ainda, né?
Muito.
Professora, vamos falar de cooperação internacional. A importância para a pesquisa científica e quais são as cooperações que a UFMT, a universidade, tem realizado aí, mundo afora?
Sim, nós temos grandes notícias, né? Os nossos estudantes, nossos mestrandos, doutorandos, nossos docentes estão indo para fora do país, divulgando as pesquisas. E com as pesquisas a gente divulga nosso estado.
Sim.
Porque as nossas pesquisas são voltadas para o estado, em grande maioria. E estamos firmando convênio com toda a América Latina, Caribe e alguns outros países, conforme os docentes e discentes estão fazendo seu intercâmbio, a gente está entrando e firmando convênios. Isso é muito importante, porque é a visibilidade do nosso estado para o mundo inteiro.
Ah, né? Então a gente está falando de visibilidade do estado, ao mesmo tempo em que, acredito eu, que o próprio pesquisador, ele enriquece também o seu repertório, a sua pesquisa.
Sim.
E ele faz o seu retorno, né?
Isso, ele faz pesquisas em laboratórios diferentes, ele tem acesso a novas tecnologias, a dialogar com outros tipos de pesquisa. É muito rico e traz toda essa inovação para o nosso estado. Isso é muito rico.
Muito rico. E quais as oportunidades, professora, costumam existir aí para alunos interessados em intercâmbios e em pesquisas, parceria aí com instituições estrangeiras?
Então, nós temos até agora edital aberto. Nós temos para mestrado e doutorado de curta duração, 3 meses, eles passam, fazem a pesquisa conjunta, conhece grupos de pesquisa, novos laboratórios. Nós temos esses editais abertos já para 27, né, de 3 meses, e temos de doutorado, que é o doutorado sanduíche, que a gente fala, né, que são até 9 meses fora do país.
E nesses programas, óbvio, o pesquisador ele tem um suporte da universidade, também um suporte financeiro, né?
Também financeiro, passagem, seguro, auxílio, bolsa, né, de pesquisa.
Maravilha, perfeito.
É uma oportunidade ímpar.
Então, eu quero que a senhora fale mais uma vez da relevância dos programas, contatos da universidade, redes sociais do programa, para a gente levar cada vez mais aí nosso Mato Grosso para o mundo, né?
Sim, então eu falo que agora, no próximo mês, os editais já estarão circulando, né? Os editais para os 59 cursos de pós-graduação, e a gente gostaria até da ajuda de vocês para divulgar. Queremos que um número grande de candidatos participem. Não as pessoas acham que é muito difícil entrar, não é, né? E se precisar de ajuda, nos procure na pró-reitoria, a gente mostra os editais, ensina os caminhos, né? O que nós queremos é que a sociedade nos procure.
Sim.
E que faça curso de pós-graduação.
Existe esse imaginário, né, da dificuldade de acesso e da dificuldade ao longo do processo todo, porque é uma vida dedicada à ciência, né?
Sim. Mas a ciência é cativante, né? É uma coisa que quando você começa, você não consegue mais pensar de outra forma, assim. Você fica cativado com aquele fazer. É o que você fala, né? Você faz o que gosta.
Sim, exato.
Né? Então,
apaixonante.
É apaixonante.
Maravilha.
Apaixonante. É sempre ter uma pergunta e ir atrás das respostas.
E é fundamental para a sociedade, né?
Sim, sem dúvida.
Fundamental.
Sim.
Professora, muito obrigado. Forte abraço.
Obrigada, obrigada pela oportunidade.
Conversamos com Elizabeth Figueiredo de Sá, pró-reitora de pós-graduação da UFMT. Agradeço mais uma vez também ao Igor, que nos acompanhou aqui, e a universidade, né, como relevante para a sociedade, tem sempre espaço garantido aqui na Rádio Assembleia.